Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Vingança de Tocqueville e a Importância do Bom Debate, de Fábio Giambiadi. É um ensaio de análise política e econômica que usa a tradição liberal de Alexis de Tocqueville como ponto de partida para discutir a qualidade do debate público no Brasil. O livro examina como a vida democrática depende de pluralidade de ideias, disposição para ouvir argumentos opostos e capacidade de sustentar discordâncias, sem reduzir o diálogo à agressão ou à desinformação. Ao mesmo tempo, a obra combina reflexão institucional com uma leitura histórica da economia brasileira, especialmente do percurso que vai dos anos 1930 até o período recente. Essa dupla abordagem dá ao texto um perfil híbrido, ao mesmo tempo intervenção no debate contemporâneo e balanço crítico de trajetórias políticas e fiscais do país. O resultado é um livro voltado a leitores interessados em política, economia e cultura democrática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Tocqueville como chave para pensar a qualidade da democracia. O livro parte da obra de Alexis de Tocqueville para recuperar uma ideia central: a democracia não depende apenas de voto e representação, mas também da qualidade das conversas públicas que a sustentam. Giambiadi usa essa referência para lembrar que sociedades democráticas precisam de confronto de ideias, crítica argumentada e tolerância ao desacordo. A escolha de Tocqueville não é decorativa. Ela serve para enquadrar um problema atual, em que o debate frequentemente é substituído por slogans, identificação automática de lados e rejeição prévia do argumento alheio. Ao retomar esse horizonte, o autor sugere que a fragilidade do debate empobrece a vida democrática porque reduz a capacidade coletiva de deliberar sobre problemas complexos. A obra, portanto, transforma Tocqueville em um instrumento de leitura do presente, ligando teoria política clássica a impasses concretos do espaço público brasileiro. Em segundo lugar, polarização, desinformação e a erosão do diálogo construtivo. Um dos eixos mais atuais do livro é o diagnóstico de que o debate público contemporâneo foi enfraquecido por polarização, ruído informacional e disposição crescente para tratar divergência como ameaça. Giambiadi observa que, quando a conversa política se organiza apenas por pertencimento de grupo, perde-se a chance de examinar evidências e corrigir erros. A desinformação agrava esse quadro porque desloca a discussão do terreno racional para a repetição de versões prontas e emocionalizadas. O valor do livro está em ligar esse problema a uma consequência prática sem debate minimamente compartilhado. A sociedade tem mais dificuldade para construir consensos mínimos sobre economia, instituições e políticas públicas. A reflexão não se limita a criticar o clima do presente. Ela mostra como o empobrecimento da conversa pública prejudica a própria capacidade de formular soluções estáveis para o país. Em terceiro lugar, a longa trajetória da economia brasileira e a leitura histórica da crise, além da defesa do bom debate, o livro apresenta uma reconstrução histórica da economia brasileira, com foco no percurso que vai da era Vargas à redemocratização e aos anos recentes. Essa linha do tempo permite ao autor discutir permanências e rupturas na formação do Estado, nas escolhas de política econômica e nas dificuldades fiscais do país. A análise dá destaque a avanços importantes das últimas décadas, como a estabilização trazida pelo Plano Real e a superação de restrições externas no início dos anos 2000. Ao mesmo tempo, a obra sustenta que os ganhos convivem com limites estruturais ainda não resolvidos. Esse movimento histórico é relevante porque evita uma leitura simplista do presente, em vez de atribuir tudo a um único governo ou a uma única crise. Giambiadi trabalha com a ideia de trajetória acumulada. Assim, o livro se aproxima de uma história econômica interpretativa, em que o passado ajuda a explicar por que o debate atual sobre reformas continua tão difícil. Em quarto lugar, o Estado, a carga tributária e os limites do gasto público. Outro ponto central do livro é a discussão sobre contas públicas, arrecadação e uso do Estado. Giambiadi, que tem longa atuação como especialista em economia e finanças públicas, chama atenção para o aumento da carga tributária ao longo do tempo e para o fato de que esse crescimento não se traduziu, necessariamente, em modernização ampla da máquina pública. O tema é importante porque desloca a discussão de um moralismo abstrato para uma análise fiscal concreta. Não basta afirmar que o Estado arrecada mais ou menos. É preciso perguntar como os recursos são distribuídos, quais despesas crescem e se os resultados institucionais acompanham o esforço tributário. A obra trabalha esse ponto como parte de um diagnóstico mais amplo sobre a incapacidade brasileira de converter a arrecadação em serviços e reformas de maior qualidade. Com isso, o livro oferece uma leitura crítica do funcionamento do setor público sem cair em simplificações ideológicas. Por último, um ensaio de intervenção pública com tom crítico e cético, a força do livro também está em seu posicionamento. Não se trata apenas de um estudo técnico, mas de uma intervenção no debate brasileiro. Diambiadi escreve para provocar reflexão sobre a forma como o país discute seus problemas, combinando história, economia e cultura política. O tom cético aparece nas avaliações sobre o futuro e na dificuldade de vislumbrar lideranças capazes de modernizar o país, o que dá ao texto uma dimensão de alerta. Isso não o torna um livro meramente pessimista. Ao contrário, sua originalidade está em mostrar que a própria melhoria das instituições depende de recuperar hábitos elementares de discussão pública. O argumento é que sem um ambiente em que convencer vale a mais do que vencer. Como sugere a referência a Victor Hugo, qualquer projeto de reforma tende a ficar bloqueado por ruído, caricatura e disputa simbólica. Nesse sentido, a obra se diferencia de livros apenas descritivos sobre economia ou apenas normativos sobre democracia. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em democracia, economia brasileira, história institucional e qualidade do debate público. Também deve atrair quem acompanha questões fiscais, reformas do Estado e os impasses da política nacional, porque a obra combina diagnóstico histórico com leitura crítica do presente. Seu principal benefício intelectual está em aproximar dois campos que muitas vezes aparecem separados: a discussão sobre cultura democrática e a análise da trajetória econômica do país. Isso amplia a compreensão do leitor sobre por que certos problemas persistem e por que soluções técnicas frequentemente esbarram em barreiras políticas e discursivas. Em comparação com livros mais especializados, A Vingança de Tocqueville se destaca por articular reflexão teórica, panorama histórico e interpretação econômica, sem abandonar o tema central do debate público. O resultado é uma obra útil para quem busca entender não apenas o que o Brasil enfrenta, mas também por que a forma de discutir seus problemas é parte decisiva do próprio problema. Se você quiser apoiar Fábio Diambiadi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!